A doutora Deise Desorze Piccoli, ela é médica gastroenterologista, ao vivo por telefone. Doutora Deise, seja bem-vinda, bom dia.
Bom dia aqui, bom dia aos ouvintes.
Gratidão pela sua presença aqui no programa.
Doutor, é um prazer.
Que bom. Doutora, olha só, a gente quer entender um pouquinho melhor sobre essa questão do beber socialmente, né? A gente fala, você bebe? Sim, bebo socialmente. Agora é uma época em que as pessoas com calor têm tomado cervejinha, muita cerveja, todo dia, né? Na refeição, tá calor e a gente não vai se preocupando muito com essa questão do beber socialmente. Então, a pergunta que vem é, o que afinal de contas é beber socialmente? E se isso tem ou não impactos sobre a nossa saúde, em especial no trato digestório?
Bom, a coisa mais difícil no consultório é tirar o volume, a quantidade que a pessoa bebe. Então, eles sempre fazem menos. As pessoas tendem a dizer, eu bebo um pouquinho em bebo social. É bem difícil, viu? As pessoas têm dificuldade de aceitar que exageram na bebida. Mas o que é considerado social? E não faz mal pro fígado, porque o álcool em excesso destrói células hepáticas e cria um quadro chamado hepatite alcoólica. Então, o social seria assim: 100 ml de vinho, 200 ml de cerveja, 30 ml de destilados, uísque, rum, gin, e isso diariamente. É considerado social. Acima disso, a pessoa passa a exagerar, né?
Claro.
Então, começa a ter lesão hepática, não que duas doses, três doses, não. É preciso que a pessoa beba ao longo de 10 anos o equivalente a 3 ou 4 dessas doses diariamente que eu mencionei. Com isso, ela desenvolve um quadro de hepatite.
Claro. Agora, doutora Deise, o difícil, se a senhora me permite, o difícil é também, ninguém que bebe vai ficar, quer dizer, em tese, né, controlando muito. Então, talvez, eu vou beber 10 anos, é muito tempo, mas o tempo passa rápido, a gente não se dá conta, né?
Não, bebe mesmo. Imagina assim, nós consideramos social que com 15, 18 anos a pessoa começa a ingerir bebida. O problema não é aquela dosezinha assim, ó. Por exemplo, quando um paciente diz, eu bebo vinho, a minha pergunta é assim, de garrafa ou de garrafão? Para te poder conseguir avaliar, eu bebo de garrafão. Porque é vinho bom, é feito em casa e tal. E quanto dura um garrafão para ti? Quase uma semana. Bom, tu divide isso, dá quase 1 litro por dia, né?
É bastante.
E as pessoas consideram esse volume normal. Eu lembro que quando eu comecei a trabalhar, muitos anos atrás, eu ficava chocada no consultório, porque eu pegava pacientes que acreditavam tanto que o vinho era saúde, que davam vinho para o filho pequenininho. Acostumavam com 4, 5 anos a beber vinho, né, com água no começo, depois vai tirando a água. E tem os que eram mais patológicos, que molhavam o bico do nenê no vinho para ele ir se acostumando com o gosto da Itália. Né? Era um costume que eu encontrava 30, 40, agora não tenho visto mais, mas há 30, 40 anos atrás eu encontrava seguido esse tipo de cirrose em gente jovem, porque também, né, instruídos a beber desde pequeno. Mas assim, do aparelho digestório para o estômago, né? Essas doses que eu mencionei, tudo bem. Acima disso, o álcool passa a irritar a mucosa gástrica, né? Se o indivíduo ainda toma alguns medicamentos junto, aí é preciso menos dose para que ele desenvolva os sintomas de dor de estômago, de azia, de dor reto external. Mas para o fígado é a dose que eu te dei e ele não sente nada. O cara leva 20 anos para começar a sentir que o álcool fez mal para o fígado.
É silencioso, então, é muito silencioso.
É, para o fígado é. O estômago não. Se a pessoa já não está muito bem, e toma um pouco de álcool, ele já acusa.
Claro. Tem agora um estudo bem recente, doutora, de um pesquisador americano mostrando que, de acordo com a avaliação que ele está fazendo, o estudo ainda não foi totalmente concluído, o álcool talvez seja a pior droga no sentido de conseguir a reabilitação. Ela serve como porta de entrada, né? A gente sabe, para dependência química, isso já está comprovado, mas também agora o novo estudo mostra que é o mais difícil de reabilitar, justamente por esse contexto que a senhora está falando, né? Que as pessoas não vão dando muita importância, socialmente, as pessoas aceitam, é uma droga legalizada. Não que seja ruim totalmente, mas é que a gente tem que tomar cuidado, prestar atenção, é isso, né?
É, porque veja bem, ó, tu vai fazer uma visita, a pessoa pergunta, aceita um drink? Né? Já vão comer, qualquer comemoração já se faz com o início de uma dose de álcool. É por isso que é mais difícil de deixar. É, uma vez, o fumo era mais difícil, mas hoje, assim, a pessoa já não pode fumar em restaurante, não pode fumar em ônibus, não pode fumar em avião. Quando chega numa casa que ninguém fuma, ele fica com vergonha, né? Até pede para ir numa sacada ou nem vai. Agora, o álcool não, todo mundo senta e acha legal beber junto, né? O problema não é o beber, e o problema é o volume, a quantidade. Esse estudo não sei se é o mais difícil. A verdade é porque a gente tem mais acesso à bebida em alguns países.
Uhum.
O americano já nem pode beber antes dos 18 anos, né? Eles têm restrições. Mas aqui não tem essas restrições. A gente admite que a gurizada beba.
Verdade. Claro, doutora, aproveitando o seu conhecimento, eu queria lhe perguntar sobre essa questão de a estratégia, né, que muitas, os bebedores, né, entre aspas, de plantão, eles usam a garrafinha de água junto com a bebida que estiverem consumindo. Então, o álcool junto com a água, no sentido de evitar que se sinta aquela tontura tão rapidamente. Não sei se isso é verdade ou não, mas a gente sabe que é uma estratégia que muitos usam, né? Isso ajuda a melhorar as condições físicas, eu estou falando agora de organismo, ou não muda nada?
Não, é que o líquido bebido junto com o álcool, né, a absorção do álcool se faz mais lentamente, porque o álcool mistura com água, ele vai sendo absorvido mais lentamente, então não é que tenha tontura ou não, ele chega mais diluído em tempo mais prolongado, né, não é como virar um copo de uísque, assim, babababá. Isso aí todo é absorvido, cara, em 15 minutos tá com o álcool no cérebro. Quando tu bebe junto com a água, tu tá bebendo o volume que tu beberia de álcool diluído na quantidade que tu mistura de água. Então, a absorção fica um pouco mais lenta, mas o álcool vai fazer mal pro fígado se ele tá misturado com a água ou se ele tá sozinho.
Não muda nada.
Não, para o fígado não.
Uhum.
Vai mudar para o cérebro, porque o fígado... A função do fígado é desmontar o álcool em produtos que não sejam tóxicos, né? E aí, se a pessoa toma devagar, o fígado desmancha essa molécula do álcool e ele vai transforma um pouco em gordura, um pouco em açúcar, e ele administra. Quando ele ingere grande quantidade concentrada, quando o sangue que absorveu do intestino esse álcool passa pelo fígado, ele não dá conta de ser metabolizado. E aí uma parte faz o escape e vai para o cérebro sem estar metabolizado, que é quando a pessoa se alcooliza mais. E também por isso que o cirrótico, que perde boa parte da massa hepática, sai do ar mais rápido, né? Porque ele está bebendo demais. Não, ele bebeu a mesma quantidade que ele bebia. Só que o fígado dele já não metaboliza aquela quantidade com a mesma velocidade. E então ele passa a fazer esse quadro que tu diz, que bebe com líquido para fazer menos mal. Não é que faz menos mal, é que absorve menos quantidade naquele momento.
Claro. Doutora, eu vou aproveitar, eu não estava combinado essa pergunta, mas lhe ouvindo falar e me ocorreu o quanto é perigoso, né? A gente não se atenta para essas questões, bebe socialmente, um pouquinho por dia, mas ao longo dos anos, olha o prejuízo que isso vai trazendo à saúde cada vez mais precoce, porque a gente sabe que os jovens, os adolescentes, mesmo sendo proibido, eles têm contato muito precoce, né, com a bebida alcoólica. E virou
também
uma...
assim.
Pode falar.
E também com a droga.
Isso.
Né?
Com a droga.
Ele passa a achar assim, tudo bem, eu vou um pouquinho de álcool, um pouquinho de droga, de maconha, aí aquilo ali já não dá mais o mesmo barato, daí ele passa a aumentar a dose de álcool, também não dá mais o mesmo barato, daí usa a cocaína, né? O barato que eu quero dizer assim, é a sensação de que, né, na linguagem que a gente vê no consultório, assim, eu bebo mais nada para fazer barato, eu bebo assim, só para ficar legal, né?
Uhum.
Não sair do ar, mas sai. Com o tempo vai aumentando tanto a dose do álcool como da droga.
Verdade. E a pergunta que eu ia adicionar é a questão do energético, porque o adulto usa água, né? Mas o jovem, a gente tem visto aí uma onda do energético. O energético também pode trazer algum dano consumido de forma exagerada ao trato digestório?
O que que é? Não é ele traz, entende? É o volume que as pessoas vão bebendo,
uhum,
né? Com energético ou sem energético, a diluição do álcool permite com que beba um pouco mais, aí a diluição do energético permite que beba mais. Do ponto de vista, o que vai fazer mal não é o energético, né? É o álcool.
Uhum. Entendi. Então, é o exagero que é o problema. O problema não é o produto em si, é o exagero.
Exato. Eu vou voltar a repetir a dose que, do ponto de vista médico, se aceita como razoável. 100 ml de vinho. É um cálice com 3 dedos de vinho no cálice. A cerveja é um copo grande, 200 ml. E o uísque e outros destilados é uma xícara de cafezinho.
Entendi. Doutora, tem uma pergunta da Nádia, do Pio Décimo.
É permitir.
Sim, isso é...
Isso é beber social, é permitido, é elegante, a pessoa com esse volume não sai do ar, fica ligando o que está dizendo, tem, né, consciência do que está fazendo. Acima disso, cada um vai perdendo, né, o domínio sobre si mesmo.
Claro. A Nádia, do Pio Décimo, doutora, ela fez uma pergunta enquanto a gente fala, e é a última pergunta que eu lhe faço hoje.
Não, eu, à vontade.
Obrigada, muito obrigada, que a gente fica preocupado de exagerar no tempo.
Não.
Ela tem uma dúvida, ela quer saber o seguinte, a senhora mencionou aqui o beber socialmente, isso é todo dia, a gente falou do todo dia, porque é isso que as pessoas fazem todo dia. Agora, quando a pessoa não bebe nada durante a semana, se cuida, não toma nada de álcool durante a semana, mas no final de semana dá aquela exageradinha, duas cervejas, três, chuta o balde, tomou três cervejas sozinho, pronto, vamos botar assim, que é um exagerinho legal, né? Isso pode também trazer prejuízos à saúde?
Naquele momento, naquele período que ela bebeu, sim, porque ela bebeu mais do que o fígado pode metabolizar. Entende? Mas não bebendo mais durante a semana, o fígado é um órgão que se recupera. Eu não gosto muito de dizer isso no público, porque a pessoa diz assim, eu bebo só uma vez por semana. Depende da quantidade que bebe e de quantas semanas bebe na vida, vai fazer cirrose também. Não é recriminatório o cara beber duas cervejas, três, em fim de semana, principalmente se é entre sábado, sexta e sábado e domingo, né, que dá um pouco mais. Mas sempre que ultrapassar os 200 ml, pode saber que está fazendo o alerta.
Entendi. Então, também se for um final de semana, a pessoa vai superar. O problema é quando também todo final de semana a pessoa faz
exatamente
isso também, né?
Exato. Tudo é uma questão de volume.
Uhum. Né? Entendi. Ficou bem claro. E a gente quis...
Com certeza, sim, ó. Pessoa que bebe muito numa vez só, ela é o que eles chamam de ressaca, né? No outro dia tá mal da cabeça, tá mal porque o fígado não deu conta de metabolizar tudo que a pessoa ingeriu, né? Se tu beber uma garrafa de vinho em uma semana, não vai acontecer nada para a tua cabeça e nem para o teu fígado. Mas se tu beber uma garrafa numa sentada, numa micro vez, aquele excesso daquele dia vai repercutir. Aí a pessoa diz, ah, não era bom que eu tomei, me deu ressaca. Não, não é a bebida que deu ressaca, é o volume que a pessoa ingeriu, né? Numa vez só. Porque o álcool faz mal quando ele não é metabolizado pelo fígado. E quando ele entra no fígado em volume maior do que o fígado pode trabalhar, ele dá problemas.
É um bom alerta. Doutora, muito obrigada pela presença aqui, pela a gama de informações que trouxeste. Um forte abraço, viu?
Sempre às ordens. Um abraço para todos vocês também.
Muito obrigada. Tchau. Até logo.
Nada, tchau.